Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com a jornalista, escritora e repórter da Rádio ZBC, aqui no Rio de Janeiro, Raquel Júnia. Raquel Júnia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Muito obrigada. Primeiro, agradecer aí essa oportunidade, né, de participar desse programa histórico, né, tão importante aqui para a história política do Rio de Janeiro, para a história da nossa comunicação também popular, né, atenta aí aos grandes debates, né, às questões que importam de fato para a população. Então, agradecer muito esse convite, essa oportunidade de falar sobre o livro. Bom dia para você, para todo mundo que está nos ouvindo, né? Boa tarde, boa noite, se as pessoas também forem ouvir o programa em outros horários, né? E é um prazer estar aqui. Então, antes de tudo, agradecer bastante aí essa oportunidade.
Raquel, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Raquel, quando a nossa produtora Celeste Sintra me passou essa pauta, eu te confesso que recebi com enorme alegria essa notícia de que você está prestando uma justíssima homenagem à nossa querida professora Zuleide Faria de Melo, que é a grande madrinha do nosso Faixa Livre, uma figura humana incrível. Esse tributo se dá no lançamento de um livro infanto-juvenil de sua autoria, que tem o título de O Mel Mais Doce do Mundo, publicado pela editora NPC. Antes de mais nada, Raquel, eu quero te parabenizar por essa homenagem e te perguntar como ela se dá no livro. De que forma a professora Zuleide é lembrada nessa publicação?
Pois é, Anderson, né? É uma alegria estar lançando esse livro, né? Apesar de todo esse cenário tão difícil, né? Esse cenário de sombras que nós estamos vivendo, o livro surge nesse momento, né? Como uma esperança, uma gotinha aí mais doce para a gente tentar ter um pouquinho de alegria nesses tempos, né? E você perguntou sobre a professora Zuleide, né? Que foi a homenageada, que é a homenageada dessa história. Ela é homenageada porque ela é a personagem principal. Nós temos nesse livro uma Belinha, que é muito corajosa, muito destemida, muito eficaz aí no seu trabalho, né? Ela enxerga longe, ela busca outros caminhos. E essa Belinha é a Zuleide, né? A Belinha tem o nome da Zuleide, então essa foi a forma que eu encontrei para homenagear essa lutadora. Nossa Belinha do livro também é uma lutadora bem incansável, né? Ela é a personagem principal. E assim que eu mentalizei, que eu fui desenhando essa história na minha cabeça, ainda bem no início, assim, quando eu contei essa história para o meu filho, que foi assim que ela surgiu, eu fiquei pensando no nome da Belinha e logo veio o nome da professora Zuleide, né? Então o livro já nasceu junto com essa homenagem. É dessa forma que ela é homenageada. Eu não vou dar por enquanto aí muito spoiler sobre o livro, né? Mas é uma Belinha bem corajosa, né? Assim como a professora Zuleide. Então foi a forma que eu encontrei para a gente ter essa memória também, né? De quem é essa pessoa incrível que nós temos a oportunidade, né? De conviver com ela. Muitos de nós estivemos aí com ela em alguns das suas lutas, dos seus empreendimentos aí. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais daqui a pouco.
Nós aqui do programa somos suspeitos para falarmos da professora Zuleide Faria de Melo, Raquel. Então eu gostaria que você mesma explicasse para os nossos ouvintes que nos acompanham há pouco tempo quem foi essa grande mulher e por que você resolveu homenageá-la.
Pois é, Anderson. Essa escolha, né, da professora Zuleide como personagem principal do livro, foi bem natural, né? Como eu adiantei um pouquinho, porque a personagem, a Abelhinha e a professora Zuleide são muito parecidas, né? Quando eu escrevi a historinha e a Zuleide da história, a Abelhinha, né? Ela tá muito cansada porque as cidades não têm mais espaços verdes, é muito difícil ela fazer o trabalho diário dela de coletar o néctar, de polinizar, mas ela não desiste. Assim como a professora. E quem for ler a historinha vai perceber que a Zuleide encontra um aliado, que é um garoto também muito esperto, muito corajoso, e ela não sai de frente dele, né? Mesmo acostumada aí com os safanões, né, que nós humanos damos aí às abelhas, ela não tem medo, ela continua ali até que essa amizade se transforme em uma parceria para que eles consigam executar o projeto revolucionário de trazer mais plantas, mais flores, mais espaços verdes para as cidades, para que as abelhas consigam fazer o seu trabalho, né? Então, as duas são muito parecidas, porque a professora Zuleide também não desiste desse trabalho, de promover, né, a justiça, esse trabalho de formiguinha, muitas vezes, né, de abelhinha, para a gente ficar no tema do livro, de espalhar as ideias, né, de trazer pessoas, de estabelecer pontes, né? Então, falando um pouquinho sobre ela é natural de Alagoas, mas veio para o Rio, mora no Rio há muito tempo, é professora aposentada da UFRJ, ela veio jovem ainda, depois que se casou, para o Rio de Janeiro. E ela está nessa trajetória de resistência, de luta há muitos anos, né? Na ditadura, ela teve uma atuação muito importante, apoiando pessoas perseguidas, né? Sempre nessa resistência. Ela fez parte do Conselho Brasileiro de Defesa da Paz, o Condepaz, sempre nessa perspectiva de tentar promover a unidade, né? De resistência aos projetos de destruição, né? Nessa época de Guerra Fria. Várias outras iniciativas, né, de estabelecer vínculos de solidariedade com os projetos socialistas e comunistas ao longo do mundo, né? Então também nas experiências, né, de proximidade, de associação aí com a União Soviética e com Cuba, e principalmente aí foi quando eu a conheci, né? Na Associação Cultural José Martí, né? Ela foi dirigente do PCB, esteve à frente aí também da renovação do partido, né? Depois aí do racha, pós-fim da União Soviética, uma pessoa muito importante dentro do Partido Comunista Brasileiro e aí com uma atuação muito importante também enquanto o partido estava na clandestinidade, né? E na Associação Cultural José Martí, que é a Associação de Solidariedade à Cuba, presidiu por muito tempo a Associação Cultural José Martí, é presidente de honra, e ela não media esforços, sabe, Anderson? Sempre realmente promovendo essa solidariedade, né? Literalmente, a Zuleide recebia as pessoas que vinham de Cuba em sua casa, hospedava essas pessoas, né? Promoveu por muitos anos festas cubanas para divulgar, né, a cultura cubana e promover, captar recursos também para esses movimentos de solidariedade. Ela organizava aqui por muito tempo, aqui no Rio, as brigadas de solidariedade à Cuba, né? Então, essa é a trajetória dela, né? E sempre também com esse lado de professora muito marcado, né? Ela dava cursos, eu mesma participei de um curso de marxismo, que foi uma experiência incrível, foi quando eu tive essa oportunidade que eu agradeço muito de estar mais perto dela e aprender com ela, né? Então, é uma pessoa com a presença de espírito incrível, que esteve em muitas lutas, né? Participou ativamente de muitos momentos nossos históricos de resistência, né? Então, uma chaminé, né? Uma luz aí na história, do nosso país também, uma participação muito ativa, né? Política, que ela sempre teve, né? Então, um pouquinho aí de quem é a professora Zuleide, né? E como vocês falaram, é madrinha do programa, né? Então, é até difícil resumir, né? Porque ela apoiava diversas lutas diferentes, apoia diversas lutas diferentes, né? Como a luta também pela democratização da comunicação, como a gente vê aí o programa Faixa Livre, que ela sempre teve um carinho e um esforço muito grande também, né, para que ele se mantivesse no ar até hoje. Então, tá aí um pouquinho da Zuleide, né, mas ela é muito maior do que eu posso contar e compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
Agora, falando a respeito do seu livro, Raquel, o que te inspirou a escrevê-lo? Essa é a sua primeira obra visando o público infanto-juvenil?
É sim, Anderson, essa é a minha primeira obra, né, para o público infanto-juvenil. Na verdade, é a minha primeira obra como escritora também. Essa obra, ela nasce muito com a minha maternidade, sabe? Eu sou mãe do Francisco, que tem 6 anos, e foi um processo bem natural, assim, porque quem tem filho pequeno sabe o quanto é difícil colocar uma criança pequena para dormir, né? Então, aqui sempre foram muitas histórias para contar antes do sono. E aí, algumas histórias de livros lidas, outras da cabeça, como ele sempre dizia. Aí nessa eu comecei a inventar, a criar histórias, né? E algumas eu achava bem bacana e pensava, nossa, pode ser um caminho colocar essa historinha no papel. Mas eu nunca tinha feito isso. Então foi a primeira vez que eu fiz colocar no papel. Eu achei que a historinha tinha potencial, né? E ainda com esse estímulo a mais de homenagear a professora Zuleide. Então foi assim o Mel Mais Doce do Mundo nasceu, né? Foi desse processo de contar histórias para o meu filho.
Raquel, em um país onde a educação vem sendo tão atacada nos últimos tempos, onde não há o menor incentivo à leitura por parte dos gestores públicos, lançar um livro é quase um ato de resistência. Você pode analisar aqui pra gente, por favor, Raquel, como anda o cenário da literatura infanto-juvenil no nosso país? Há boas obras sendo produzidas, há público consumidor? Eu tenho ficado impressionado, Raquel, como as livrarias têm encerrado suas atividades nos últimos tempos, algumas muito tradicionais, inclusive.
Pois é, Anderson, né? Essa é uma pergunta importante e interessante, né? Porque assim como outras cadeias produtivas, outros nichos, né? A gente tem uma contradição, porque há uma demanda, há um potencial muito grande, mas alguma coisa se perde aí no processo, né? Porque é difícil, não é fácil publicar um livro, apesar de termos hoje outros formatos e outras facilidades, né? Mas eu não sou uma profunda conhecedora aí do mercado editorial, mas a distribuição, né, parece ser uma dificuldade bem grande. E ao mesmo tempo, a gente tem pequenas editoras, editoras independentes, a gente tem um cenário interessante nesse sentido, né? E algumas editoras, por exemplo, focadas nesse universo da literatura infanto-juvenil, com muita responsabilidade, né, numa pegada bem interessante, bem consciente sobre o papel da literatura para as crianças, para a infância, né, para o público em geral, mas falando especificamente desse universo das crianças. Mas ainda não é fácil, né? Ainda para um escritor que está começando, por exemplo, acessar uma editora maior é difícil, às vezes não se tem um retorno, né? A política para receber esses originais, esses novos autores, ela é até um pouco cruel, assim, né? Em alguns casos, pelo que eu identifiquei, porque não se tem uma resposta. Você manda e pode ser que eles analisem, pode ser que não, né? Então, os escritores têm buscado outros caminhos, né? Tem financiamento coletivo na internet, que é possível fazer hoje. Como eu disse, tem essas pequenas editoras, né? Tem parcerias como essa, que felizmente eu tive a oportunidade de fazer com o Núcleo Piratininga de Comunicação, a quem agradeço muito, né? É minha inspiração também o trabalho do NPC, e agradeço aí principalmente, né, a coordenação na figura da Cláudia Santiago, né, que coordena o NPC e comprou lindamente a ideia desse livro, né? Mas voltando um pouquinho à sua pergunta sobre se há potencial. Há muito potencial, né? As crianças, eu vejo aqui pelo universo do meu filho, né? Mas não só, conversando com outras mães, as crianças querem ter livros, elas querem pegar nos livros, né? Elas estão ao mesmo tempo muito conectadas, muito interessadas, nas outras mídias, no celular, no computador, no tablet, mas são dois universos que se complementam. A gente tem alguns desafios que eu acho que é exatamente, o incentivo, né? Porque a leitura, principalmente na primeira infância, ela tem que ser mediada pelos cuidadores, pelos adultos, pela escola. Então, é preciso ter essa disponibilidade para que essas crianças, principalmente as pequenininhas, né, se encantem com esse universo da leitura, né? Mas é claro, sempre falta, né, Anderson? Faltam políticas públicas para isso. Faltam linhas de crédito, né? Falta um entendimento de que essa literatura precisa ser amplificada e para todo mundo, não só para a classe média, né? A gente vê que alguns projetos eles rendem muitos frutos, por exemplo, o Clube de Leitura Infantil, mas ainda é um projeto para a classe média, para quem tem poder aquisitivo, né? Mas potencial tem, as crianças estão interessadas e cada vez mais, porque essas mídias outras que a gente pensa que pode neutralizar o livro, pelo contrário, dependendo do uso, elas despertam o interesse. Há formas de conexão, né? Então há projetos, por exemplo, há pessoas muito boas estudando isso, que transformam o livro de forma que ele também tem uma vertente na internet, por exemplo, um jogo, uma animação. Então, assim, eu acho que tudo pode se conectar, né? E as crianças estão muito interessadas. Aqui em casa, o consumo de livro infantil é muito grande, né? Só não é maior porque às vezes, porque eu não tenho, às vezes, condições de comprar mais livros, de adquirir, né? Tem as bibliotecas também que estão fechadas, muitas fecharam nessa crise aqui no Rio de Janeiro. Então, o universo está aberto, né? Mas, como sempre, falta incentivo, faltam políticas públicas, né? Mas o interesse da criançada está aí e somos muito ignorantes se não aproveitarmos, né, essa beleza que é a infância para trabalhar a criatividade, para apresentar novas ideias, né, para construir esse conhecimento junto com as crianças, para permitir que elas sonhem, que elas acessem outros universos que não são os delas, né? Então é isso. Eu fico bem emocionada ao falar sobre a literatura porque eu acho que é um potencial muito grande.
E você vê um horizonte para que haja a implementação de políticas públicas que incentivem a juventude a alimentar o bom hábito da leitura, Raquel?
Eu vejo sim, Anderson, vejo como necessário, como urgente, né? E, claro, é questão de escolha, né? Dinheiro a gente sabe que tem, que esse país tem, mas mais uma vez é uma questão de escolha, né? É necessário, muito necessário, ter editais, projetos, bibliotecas comunitárias. Nós temos várias bibliotecas fechadas aqui no Rio de Janeiro, né? Editais que apoiem iniciativas individuais, tem pessoas que sozinhas constroem bibliotecas comunitárias, né? Fazem contação de história. Então a gente precisa desse universo, né? As escolas precisam ter bibliotecas. A gente ainda tem muitas escolas, não só aqui no Rio, no Brasil, sem biblioteca, né? E são muitas. Então, precisa ter uma política pública para isso, para fomentar a literatura dentro das próprias escolas, que seja um universo lúdico, criativo, que atraia as crianças, né, por meio desse imaginário, né? Eu, criança, da minha escola pública, felizmente tinha uma linda biblioteca lá em Minas. Eu sou de Patos de Minas e estudava no meu primário, numa escola que se chamava Escola Polivalente, professora Elza Carneiro Franco, que inclusive, infelizmente, foi desativada. Uma escola incrível, e lá tinha uma biblioteca grande. Inclusive, a minha mãe trabalhava na escola e foi bibliotecária. Então, esse universo sempre esteve muito forte para mim, né? E a minha mãe assumiu também na escola, em alguns momentos, esse papel de contação de história na sala de aula. Isso era incrível, isso é incrível, isso tem um potencial muito grande, né? Isso permite que as crianças viajem, né? O que que isso vai fazer com elas no futuro? A gente não sabe, porque o potencial de um livro, de uma história, é muito grande, né? Uma história pode mudar a vida da gente. Então é isso, são escolhas. E a gente sabe que para muitos projetos, como o projeto que está agora governando o nosso país, não é interessante. O pensamento crítico não é interessante. As crianças exercerem a sua liberdade de criatividade, de serem quem são, também não é interessante, né? Então, eu acho que essa discussão, ela ganha um contorno mais amplo quando a gente pensa na política de uma forma geral, porque isso é política, né? Você ter espaços comunitários, espaços acessíveis, gratuitos, públicos, editais, para que novos escritores possam lançar as suas histórias, como eu tinha essa na cabeça. Quantas pessoas têm as suas histórias na cabeça, né? E nem sequer às vezes pensam em colocar no papel porque é distante, não sabem o caminho, é um universo muito distante. Então, com certeza, é preciso ter sim esse desenvolvimento de políticas públicas, de espaços para pensar essa cultura literária.
Eu gostaria de encerrar essa nossa entrevista, Raquel, falando um pouquinho a respeito da situação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, na qual você trabalha. Depois da chegada do Jair Bolsonaro à presidência, nós temos visto uma série de denúncias de que o ex-capitão tem transformado a empresa pública em um veículo de comunicação do governo. Ele chegou até a realizar a fusão da TV Nacional do Brasil, a NBR, com a TV Brasil, o que provocou críticas de todos os tipos. Como anda atualmente a situação de vocês, funcionários da EBC, Raquel? Vocês conseguem trabalhar com independência?
Tá muito difícil, viu, Anderson, lá dentro. Estou usando muito essa palavra, né? Porque para os nossos ouvintes terem a dimensão da dificuldade, né? Como você bem destacou aí, né? Nós tivemos uma mudança bem radical no caráter da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, né? Você citou aí a fusão da MBR com a TV Brasil, né? Isso está completamente em desacordo com a lei de criação da EBC e com a nossa Constituição, que estabelece que nós temos que ter sistemas diferentes de comunicação, né? E que eles se complementam, né? O privado, o público e o estatal, né? Então a gente tem aí essa fusão, a EBC, ela passou a responder e a ter esse caráter muito mais próximo de uma comunicação de governo, né? Isso a gente vê todos os dias na programação, é só os nossos ouvintes ligarem a televisão, ouvirem as rádios da EBC, que o caráter está diferente, né? A gente tem no meio da programação pela manhã infantil, porque a TV Brasil é o único canal aberto com programação infantil de qualidade, né? Ainda é. Isso é um legado da construção da EBC, né? Ao longo dos últimos anos. E no meio dessa programação tem a inauguração de uma obra, o pronunciamento do presidente. Então é cotidiano, né, essa forma de ferir aí os princípios da comunicação pública, né? A gente tem censura, nós temos aí dois dossiês, né, prontos e outros para sair sobre a censura que nós sofremos aí enquanto jornalistas na produção das reportagens. Não temos mais liberdade, né? Nós temos jornalistas, comunicadores, funcionários da EBC, não só jornalistas, né? Radialistas e vários funcionários, né? De diversas áreas, resistindo dentro da empresa, tentando tirar leite de pedra, né? Tentando. Todos os dias são discussões, todos os dias há uma disputa de narrativa, há uma disputa editorial, colegas bravas e bravos aí resistindo a algum tipo de linha editorial, a alguns tipos de abordagem. Então, tem sido muito cansativo, né, para nós, trabalhadores da Empresa Brasil de Comunicação. E a gente lida agora com a inclusão da EBC no Programa Nacional, né, de desestatização e esse potencial estudo, né, que está aí para ser feito pelo BNDES sobre o futuro da empresa. Uma extinção ou uma privatização, né? Isso mexe muito conosco, né? A gente tem feito muitas assembleias, né? Muitas plenárias para discutir esse futuro que é tão incerto, e a gente lida com isso desde antes da eleição, porque esses ataques já vinham sendo feitos, né? Essa foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro, fechar a EBC. Então, vocês imaginam como está, né, a saúde mental, inclusive, dos funcionários da empresa. A gente continua resistindo, nós temos um projeto de comunicação pública, é um projeto que é pensado todos os dias, né? É um projeto que nunca chegou a ser concretizado, é bom dizermos isso, né? A EBC, ela é. A história da comunicação pública é muito longa aqui no Brasil, vem lá da Rádio Brás, né? Diversas iniciativas que contribuíram muito. Mas a EBC, enquanto empresa, ela foi fundada no governo Lula, né? No primeiro governo Lula. Temos aí essa caminhada. Nós não chegamos a concretizar um projeto de comunicação pública da forma como nós, funcionários, entendemos que ele deveria ser, né? Desde o início. Isso é uma disputa desde o início da criação da EBC, e os lutadores e lutadoras de antes da EBC também contribuíram muito para isso, né? Mas falando desde o momento em que eu estou na empresa, né? A gente tem um projeto, claro, que passa por radicalizar, né, esse formato de comunicação pública, passa por investimentos, passa por fazer esse sinal chegar em todo o país, né, com força, com independência, com credibilidade, passa por termos aí grandes projetos de cobertura jornalística, grandes projetos culturais, né? Muitos começaram, outros nem chegaram a começar, né, antes desse governo, inclusive. Então, nós temos propostas para a comunicação pública, e não só nós, muitos estudiosos, né, muitos pesquisadores de comunicação, muitos militantes pela democratização da comunicação que não estão dentro da EBC, inclusive nesse momento estão nos apoiando muito. Tem propostas, tem projetos para que a gente tenha uma comunicação pública eficaz, forte, né? Como a gente vê em outros países também, temos exemplos ao redor do mundo disso. E então, tá bem difícil permanecer na empresa desse jeito, mas a gente tem resistido, a gente tem esperança de que a gente possa ainda, né? No ano que vem, quem sabe, mudar esse cenário e fortalecer, né, esse projeto que vai ter que ser reconstruído, porque muito se perdeu nesse tempo, Anderson. Mas eu aproveito essa oportunidade para reforçar aí o pedido, né, de todos os ouvintes para acompanharem as nossas redes. Nós temos uma campanha que é Fica EBC, disponível aí em todas as redes, Facebook, Instagram, Twitter. Então, convido todo mundo para seguir. Lá a gente explica muito sobre o funcionamento da empresa, né? Temos recebido muitos apoios, esses apoios estão se tornando públicos aí por meio de vídeos também. Então é isso, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de falar sobre a EBC também. Convido a todos e todas para nos apoiarem aí nessa batalha.
Raquel Júnior, eu quero mais uma vez te parabenizar pelo lançamento do livro e pela belíssima homenagem que você faz à professora Zuleide Faria de Melo. Quero te deixar aqui o meu forte abraço e desejar um ótimo final de semana.
Um forte abraço para você também, Anderson. E mais uma vez agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês falando sobre o livro O Mel Mais Doce do Mundo, sobre a professora Zuleide, sobre a EBC. Agradecer muito e dizer que o livro está disponível para venda na Livraria Antônio Gramsci, que é a livraria do NPC, online, para venda online, né? Só os nossos ouvintes procurarem aí se tiverem interesse. E dizer que a Belinha Zuleide, assim como a professora Zuleide, está aí para trazer essa pontinha de esperança, para trazer um dia mais doce, né? Para que possamos sonhar com esse dia, com relações mais justas e equilibradas e com o meio ambiente aí equilibrado também, né? Então essa é a mensagem da Belinha Zuleide e me despeço também de vocês. É um prazer participar desse programa. Um grande abraço, um forte abraço para todo mundo.
Conversamos aqui com a jornalista, escritora e repórter das rádios EBC no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!